Bom dia, ouvintes dessa quinta-feira, dia 11 de março. Eu sou Clarissa Ramos e começa agora mais um Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
Após um ano de pandemia, o país ultrapassa mais de 2 mil mortes em 24 horas. A gripezinha de Bolsonaro levou ontem a vida de 2.349 pessoas. A fila por leito só aumenta. A taxa de ocupação de leitos chega a 90% em 12 estados e no Distrito Federal. Em Rondônia, já não existe mais nenhum leito. Hoje, são mais de 4.300 pessoas à espera de um leito. Número que tende a subir sem a vacina nos postos de saúde. Como um bom capacho do ex-presidente e também negacionista Donald Trump, Bolsonaro, desde o início da pandemia, faz chacota com a vida dos brasileiros. No começo da pandemia, enquanto crescia o número de mortos, ele soltou, abre aspas, "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou o Messias, mas não faço milagre." Fecha aspas. Quando o país ultrapassava 260 mil mortes, para o presidente era, abre aspas, "mimimi e frescura", fecha aspas. Semana passada, o presidente nos chamava de idiotas e mandávamos ir comprar vacina na casa da mãe. Ontem, enquanto falava para os seus apoiadores em frente ao Palácio do Planalto, Bolsonaro volta atrás no seu discurso e diz que não é negacionista. Mas para o presidente que se diz não ser negacionista e nem contra a vacina, em 21 de outubro do ano passado, o presidente declarou que, abre aspas, "toda e qualquer vacina está descartada", fecha aspas. E no mesmo dia, desautorizou a compra da Coronavac, chamando-a de vacina chinesa. Esses são poucos exemplos para ilustrar o negacionismo de Bolsonaro. Bolsonaro revê o seu discurso de forma completamente oportunista, tanto porque a pandemia entra em um momento mais crítico, quanto por ser pressionado pela entrada do ex-presidente Lula em cena política do país, após a decisão que foi tomada pelo ministro Edson Fachin. Para comentar com a gente, chama agora Zuca Falcão, professora da Rede Pública de Minas Gerais. Bom dia, Zuca.
Bom dia, Clarice, e bom dia para todos os nossos ouvintes dessa quinta-feira. Gente, o descaramento de Bolsonaro não tem limites. O cara é conhecido internacionalmente justamente por ser o negacionista. Ficou o tempo inteiro fazendo piada com as milhares de mortes, debochando de quem perdia seus amigos e familiares, fazendo farra com dinheiro que poderia ter salvado muitas vidas, como a gente já noticiou muitas vezes aqui no programa mesmo, e abandonando completamente os trabalhadores à própria sorte em meio à pandemia. Além de não providenciar a estrutura necessária no sistema de saúde, com ampliação de leitos, valorização e equipamentos para os trabalhadores da saúde, reconversão da indústria para passar a produzir insumos necessários para o combate ao vírus, não fez nenhuma lei que proibisse demissões, pelo contrário, deu carta branca para os empresários demitirem e reduzirem salário, e criou um auxílio emergencial insuficiente para atender quem precisa e que ainda nem foi estendido até o fim da pandemia. E o que mais dá revolta nessa história é que tudo isso foi consciente. Tudo que ele estava fazendo e falando era sabendo que estava errado. Porque agora, quando é conveniente, ele muda o discurso e tenta parecer menos imprestável. Só que essa mudança do discurso dele não vai trazer de volta as centenas de milhares de vidas que foram perdidas por causa da postura negacionista e desumana que ele teve durante a pandemia inteira. E ele muda esse discurso agora para tentar equilibrar a situação a partir do discurso que o Lula fez ontem, onde se coloca como um cara preocupado com o povo e propõe métodos para salvar o país. Mas os métodos do Lula não mudaram em nada, continua na mesma velha conciliação, que inclusive abriu caminho para a sua prisão, para o golpe institucional em 2016 e para a eleição de Bolsonaro. Lula procurou tranquilizar os empresários e passar confiança, os mesmos empresários que foram prioridade para Bolsonaro durante a pandemia, e ressaltou o orgulho que os donos das montadoras lucraram horrores no seu governo, como se isso fosse um grande benefício para os trabalhadores metalúrgicos, se gabou de agilizar a exploração do pré-sal, mas não mencionou que foi no governo do PT que começaram as concessões diárias para investidores estrangeiros, numa completa submissão ao imperialismo, e sem falar no pacifismo de perdoar os responsáveis pela sua prisão como se fosse uma questão pessoal dele. E não foi uma questão pessoal. O golpe de 2016 foi dado nos trabalhadores e somos nós quem sofremos as consequências desse regime que é fruto desse golpe que veio para destruir nossas vidas e nos forçar a pagar pela crise capitalista. O Lula perdoa, mas nós não. E nem o arrependimento fajuto de Bolsonaro, nem a demagogia de Lula com seu discurso que é radical por fora e reformista por dentro são saídas para os problemas da classe trabalhadora. Para reverter todos esses ataques de anos e criar uma condição digna de vida que está se extinguindo em meio à pandemia, a saída não é arrependimento, nem perdão, nem conciliação. A única saída é a luta de classes.
Ficamos aqui por hoje. Para essas e mais informações, acesse esquerdadiario.com.br.